Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto que eu venho trabalhando já faz mais ou menos uns 5 anos, que se chama Transifex. Tá? E a ideia básica dessa palestra é mostrar como o Transifex começou como um projeto open source, através de iniciativas de incentivo da Google, e hoje se tornou uma empresa propriamente dita, com sede em 2 países, na Grécia e nos Estados Unidos, na Califórnia, no Vale do Silício, propriamente dito. Então, a história do Transifex se mistura um pouco com a minha, porque o Transifex foi o ponto de partida para me envolver com a comunidade de software livre. Tá? E tudo começou num Fizzly em 2006. Tá? Naquela época, eu já usava Linux há 3 anos, e no Fizzly foi a oportunidade de eu conhecer algumas pessoas e me engajar para contribuir com a comunidade. E naquela oportunidade eu me engajei com o projeto Fedora, e naquele caso o projeto Fedora Brasil, que é uma extensão do projeto internacional dentro do território nacional. Internacional dentro do território nacional, desculpa. E uma das melhores formas de começar a contribuir com o projeto é se envolvendo com a tradução desse projeto. É a barreira menor que tu tem que passar para aprender. E geralmente é o que as pessoas costumam escolher como a primeira opção. E comigo não foi diferente. Eu já usava o Fedora fazia algum tempo e eu simplesmente resolvi contribuir com o que eu vinha utilizando como um sistema operacional. Todo mundo conhece o Fedora aqui? Sabe o que é? Linux, certo? Beleza. Só para mim saber, quem é que é desenvolvedor aqui? Qual é a área de vocês? Educação, desenvolvimento, empreendedorismo? Tá, beleza. Beleza. Então, o que aconteceu? Como eu já vinha trabalhando com Fedora, né, na parte de tradução em 2006, em um ano, a gente identificou algumas necessidades dentro do projeto Fedora. Tá? E uma das necessidades era uma forma completa e integrada de gerenciar traduções. A infraestrutura de tradução do Fedora naquela época era algo ainda meio complicado. E a gente gostaria de, a gente estava querendo achar uma alternativa para mudar isso. Tá? E o que aconteceu? Todo mundo já sabe o que é o Google Summer of Code aqui? Ou já ouviu esse termo? Tá. Então, seguinte, o que é o Google Summer of Code? Todo ano, tá, mais ou menos no começo do ano, existe um programa da Google que tem esse nome, Summer of Code. Para nós aqui, ele acontece no inverno, mas para o hemisfério norte ele acontece no verão. Tá? Por isso que ele é Summer of Code. E o intuito é pegar estudantes de universidades, pós-graduação, e o que for, faculdades no caso, e dar a oportunidade para essas pessoas se engajar em algum projeto, desenvolver algo, e ter um subsídio em troca. Tá? Mas o fato é que o algo tem que ser algo open source, livre. Então, tu entra para o programa, tu te inscreve, tu dá a tua ideia, oh, eu quero trabalhar nisso, e se tu for selecionado, tu vai trabalhar naquele projeto por 6 meses, no total, mas horas de carga horária mesmo não dá 2 meses. E basicamente tu é pago para fazer aquilo ali. Tu tens um subsídio que tu consegue te manter. É um incentivo, na verdade, né, o dinheiro. Então, nessa época, em 2007, a gente tinha esse problema. Né, a gente identificou essa necessidade dentro do projeto Fedora, de como é que a gente vai resolver esse problema de gerenciamento de tradução. Tá? O Fedora é uma distribuição Linux, certo? Dentro de uma distribuição Linux, existem vários pacotes, tá? Vários programas, né? Porque uma distribuição nada mais é do que uma coleção de programas. E esses programas eles têm que estar traduzidos em determinadas línguas para que você possa simplesmente abrir o seu desktop e ver ele em português, certo? O problema é como gerenciar isso. Como que se faz para que todos os programas dentro do Fedora estejam traduzidos para o português? E essa era a necessidade que a gente identificou e que a gente focou naquele momento. A gente quer resolver isso. E tudo começou com um cara chamado Dimitris Glesios, que ele é um grego, muito amigo meu, que, tendo essa necessidade do Fedora de gerenciar essas traduções de uma forma melhor, ele fez a inscrição no Google Summer of Code, para trabalhar dentro do Fedora, como um aluno do Fedora, vamos dizer assim, né? O Fedora era o mentor nesse caso, e resolver esse problema, criar um sisteminha, né? Um software que pudesse resolver isso. Tá? A ideia, basicamente, né, era simples, e ainda é simples, é a mesma ideia. Era revolucionar a maneira de se gerenciar a tradução no mundo. A ideia é simples, mas é ambiciosa. Mas o foco principal aqui que eu quero mostrar para vocês era que, desde o início, quando a gente identificou essa necessidade, a gente viu que isso era uma coisa que poderia ser expandida de uma forma global. Não era algo bem específico local. Tinha potencial essa necessidade. Tá? Então, para tentar fazer vocês entender um pouquinho o que é gerenciamento de tradução, porque às vezes não fica muito claro, né, para todo mundo. Bom, aqui a gente está focando no desenvolvimento de software, tá, nesse cenário. Tá? Então, a gente vai tentar visualizar como é que funciona localização, tradução, gerenciamento de tradução no desenvolvimento de software. Bom, a gente basicamente tem quatro tipos de atores. Tá? A gente tem os desenvolvedores, certo? Que eles estão programando. Esses desenvolvedores, eles programam, que é aqui embaixo, alguns tipos de software. No caso aqui, eu estou exemplificando o Anaconda, YAM, RPM, que são pacotes do próprio Fedora. Tá? São softwares, programas do próprio Fedora. E esses softwares, quando eles são livres, eles geralmente, não só quando são livres, mas em todos os casos, tu precisa colocar ele num repositório, onde você gerencia o seu código. Você escreve hoje, escreve amanhã, outra pessoa escreve, como é que você gerencia esse código? Isso fica num repositório, certo? Esses repositórios são chamados de sistemas de controle de versão. Não muito importante para o que a gente vai falar agora, mas ele é um ator importante no cenário geral. Então a gente tem desenvolvedores que trabalham em algumas coisas e eles colocam o código em um lugar, que são repositórios, certo? E a gente tinha que fazer com que o tradutor entrasse no meio desse workflow, desse fluxo de trabalho. Porque o tradutor precisa traduzir o que os desenvolvedores estão fazendo, que são aplicações, no repositório, certo? O tradutor, ele tem que ir lá pegar o arquivinho que ele está em inglês, por exemplo, traduzir ele para o português e colocar de volta no repositório, de alguma maneira, para simplificar a ideia. Então a gente pode dizer, a ideia básica mesmo, que o Transifex tentou resolver naquela hora, a gente simplificou tudo, a gente queria resolver o problema no mundo, depois a gente trouxe para um nível de software, e agora a gente trouxe para um nível de, bom, a gente quer só fazer com que o tradutor consiga entrar num repositório e colocar a tradução dele lá. Então o Transifex, nesse momento, ele era só uma interface gráfica que abstraía onde os repositórios estavam, e o tradutor simplesmente ia num website, que era o Transifex é baseado na web, certo? Ele escolhia o pacote que ele queria traduzir, baixava e depois fazia o upload. E o Transifex se encarregava de colocar isso no repositório que ele deveria colocar, certo? Então, dessa forma, a tradução já ficava direto no repositório. E quando o desenvolvedor resolvesse fazer um release, um lançamento do software que ele estava trabalhando, simplesmente a tradução já ia estar lá disponível naquela hora para ele. Certo? Então, basicamente, o Transifex, na primeira ideia, basicamente mesmo, era só fazer uma bridge, era uma ponte entre os repositórios e os tradutores. Os tradutores vão no Transifex e fazem o upload dos arquivos traduzidos diretamente nos repositórios. Bom, com essa ideia básica, no fim de 2007, o Dimitris conseguiu com que ele criasse uma nova infraestrutura de tradução para o Fedora, que naquele tempo era ainda vinculada com a Red Hat, tá? Para quem não sabe, o Fedora é ainda patrocinado pela Red Hat, e a infraestrutura naquele tempo, o sistema que a gente usava, era da Red Hat. Então, nessa mesma época, existia um esforço para ter os servidores próprios do Fedora, a comunidade ter mais autonomia sobre o que ela estava fazendo, porque ter acesso a servidores da Red Hat não era coisa tão simples. Então a comunidade estava querendo ter mais autonomia e controle sobre o que ela podia e não podia fazer. Certo? Então, nessa época, no final de 2007, o Dimitris conseguiu criar a primeira versão produtivo do Transifex, que era simplesmente esse carinha aqui. Conectava um repositório, o tradutor ia lá e fazia o upload. Baixava e fazia o upload do arquivo traduzido. Tá? Uma outra coisa importante aqui é que existiam dois sistemas nessa época, que quando o Dimitris fez essa visão. Porque assim, existem dois lados da moeda. Tu tem que baixar alguma coisa para traduzir e enviar, certo? Isso é uma coisa. Mas como é que eu sei o que eu tenho que traduzir? Certo? Isso é um outro ponto de vista. Então, o Dummed Lies, que é uma ferramenta usada ainda hoje pelo GNOME, tá? Que é uma interface gráfica do Linux, naquela época foi a solução para nós. Porque o Dummed Lies, ele simplesmente listava tudo que tinha que ser traduzido, e para cada língua disponível no Fedora, naquele determinado período de tempo, existiam as estatísticas. Por exemplo, pacote A está traduzido para o português 50%. Então, 50% ainda tem que ser traduzido. Então, a gente usava o Dummed Lies para estatísticas, para mostrar o que tinha que ser traduzido, e o Transifex para enviar as traduções para o repositório. E tudo isso era hospedado naquela URL, translate.fedoraproject.org, no caso. Bom, no ano seguinte, em 2007 eu já vinha acompanhando esse trabalho do Dimitris. No ano seguinte, o que aconteceu? O Dimitris me incentivou a me inscrever para o Google Summer of Code para continuar o que ele vinha fazendo, certo? Então, eu e um amigo meu também, que era do Fedora, o Christos, a gente se inscreveu, vai continuar o que o Dimitris fez no ano passado, e a gente vai tentar amadurecer um pouco mais essa ideia. E naquele ano a gente trabalhou, e em setembro a gente conseguiu lançar uma nova versão do Transifex, que tinha basicamente melhorias de performance, estrutura de código, do que em relação ao que o Dimitris tinha feito no ano anterior. Mas o grande gancho aqui que a gente tem que pegar é que a gente usou a comunidade, a gente pegou a comunidade do Fedora, a gente identificou uma necessidade, e em um ano e meio a gente conseguiu validar essa ideia de que a gente poderia mudar como as traduções poderiam ser feitas no mundo. Certo? E o projeto Fedora foi fundamental para isso, porque a comunidade era ativa, tá? era cerca de 500 ou 600 pessoas que eram, naquela época, tradutores do Fedora, para todas as línguas que o Fedora tem mais de 50 disponíveis. Então, a gente desenvolvia algo, colocava no Fedora em produção, o pessoal reportava bug, dizia o que não funcionava, o que não funcionava, o que era melhor, o que não era tão legal. Então, a gente conseguiu validar muitas das ideias que a gente tinha em uma visão macro, diretamente com o Fedora. Isso é uma coisa que foi impagável para que o Transifex desse certo, de uma maneira geral. Então, a comunidade foi fundamental aqui. Tá? E no final de 2008 ainda, surgiu uma oportunidade, que eu sou de Santa Catarina, sou brasileiro, lógico, e surgiu uma oportunidade de ir para a Europa pela primeira vez na minha vida. E nessa oportunidade eu fui numa conferência de desenvolvedores e usuários do Fedora, que foi na República Tcheca. E nessa oportunidade, o que aconteceu? O Dimitris me convidou. Bom, a gente está trabalhando aí 2007 e quase 2008 inteiro junto no Transifex, uma coisa que a gente sabe que tem potencial. Por que a gente não para 3 meses da nossa vida e a gente senta junto num apartamento aqui e a gente vai pensar no que a gente fez, tudo que a gente passou nesses 2 anos, e vamos tentar botar as ideias em ordem e ver o que a gente pode fazer disso. Eu aceitei o desafio, peguei licença de 3 meses no meu serviço e fui. E isso meio que foi o start para um novo Transifex. Uma vez que a gente parou para sentar e pensar, a gente simplesmente pensou assim, ok, isso aqui a gente fez errado, isso aqui a gente fez errado, isso aqui está certo, isso aqui está certo. Então vamos pegar o que a gente fez de coisa certa e vamos começar do início de novo. E a gente reescreveu o Transifex do início. Sendo que no começo de 2009, depois de eu ter passado esses 3 meses já na Grécia, em março eu voltei para mais 3 meses. Porque a gente estava tão engajado nisso, as coisas estavam tão certas para nós, e que eu consegui subsídio de novo, através do Fedora, e fui para lá para mais 3 meses. E daí que foi que a gente lançou a nossa primeira versão um pouco mais completa do Transifex, que não era só mais aquela jogadinha de o tradutor consegue enviar algo para o repositório. E para listar as estatísticas, a gente tinha um outro programa. A gente conseguiu juntar estatísticas e envio de traduções dentro do Transifex com uma plataforma única. E a gente botou isso para o Fedora utilizar em translate.fedoraproject.org. E naquela época nós éramos 3 pessoas trabalhando, basicamente. Tá? Que eram as 3 envolvidas até agora. Bom, em abril de 2009, aconteceu algumas coisas legais. Porque assim, a gente via o potencial da ideia e ao mesmo tempo a gente estava sempre criando novas funcionalidades para validar ela com a comunidade Fedora. Certo? E o que aconteceu? Em abril a gente pensou assim, bom, se isso funciona para o Fedora e funciona bem, por que isso não funciona para outras comunidades também? E por que a gente não cria uma plataforma global onde os tradutores podem ir lá, se cadastrar uma única vez, e todos os projetos que estão cadastrados nessa plataforma podem receber contribuições dessas pessoas que estão lá? Por que a gente não pode fazer isso? E foi aí que a gente lançou o transifex.net, com uma ideia de ser um centralizador, um catalisador, né, de pessoas, propriamente ditas, porque os tradutores vão lá, se cadastram e eles têm acesso a poder contribuir, lógico, com vários projetos que estão se cadastram, vamos dizer assim, no Transifex. E um mês depois a gente já teve uma boa resposta para essa ideia, que foi o LXDE, que é uma interface gráfica também para Linux, assim como GNOME, KDE. Foi um dos primeiros projetos a se engajar com a ideia. Bom, eu não preciso instalar o Transifex, eu tenho uma instância do Transifex sempre atualizada na web, eu simplesmente preciso criar o meu projeto lá e dar acesso às pessoas, né, os tradutores que eu quero. Isso para eles soou muito bem. Por isso que eles acham que eles foram um dos primeiros a se engajar com a ideia. Logo em seguida, ainda em 2009, o Transifex, o código era aberto, é aberto, né? E a gente vinha fazendo releases e colocando no repositório. Então existia, além desse transifex.net e da instância que a gente tinha no Fedora, que era a nossa matéria-prima para validação, outras empresas começaram a olhar o que a gente estava fazendo. E a Intel foi uma das primeiras delas. E naquela época existia um esforço da Intel que era chamado Moblin, que era uma distribuição Linux para sistema de celular, para celulares, smartphones, basicamente. Tá? E a Intel tinha sua própria instância do Transifex, eles baixaram o código, instalaram no servidor deles e utilizaram por um bom tempo essa instância. Então, para nós, isso foi algo que a gente olhou assim, opa, tem gente grande olhando o que a gente está fazendo. Entendeu? Foi um passo importante para a nossa história. A gente estava sempre ligado nessas coisas, o que estava acontecendo ao redor, isso que é o importante. Em agosto, a gente lançou uma nova versão do Transifex, agora que você podia ver as estatísticas, enviar arquivos de tradução e também editar online as traduções. Então não precisava mais baixar. Baixar era uma opção, mas podia simplesmente abrir a tradução no seu próprio browser, trabalhar por alguns minutos nela, ou horas, e depois enviar para o repositório. E nessa época também aconteceu com que o XFCE, que é uma outra interface gráfica para o Linux, também instalou a própria versão do Transifex em um servidor próprio. A exemplo do que aconteceu com o Moblin. Tá? Isso aqui é só uma timeline para vocês verem como várias comunidades, começou com o Fedora, mas como várias comunidades foram se engajando nessa caminhada do Transifex. Tá? Bom, em 2009, qual era o balanço disso então? A gente tinha várias instâncias próprias do Transifex sendo criadas, como o Moblin e o XFCE, e a gente tinha o transifex.net, que vinha ganhando visibilidade e usuários a cada dia. Tá? Então a gente pensou, bom, a gente acredita que o transifex.net pode ser algo maior. Tá? Então vamos buscar parceria para fazer isso. E no começo de 2010, a gente formalizou a empresa. Uma empresa que começou na Grécia, E porque o Dimitris é grego e ele foi o criador, basicamente, do Transfex. Tá? E essa formalização da empresa, ela nos deu a possibilidade de começar a criar parcerias e contratos para desenvolver o Transfex. Tá? Nessa época ainda, como a gente sobrevivia era assim, a gente tinha o Transfex, que era o nosso foco principal, mas a empresa também, através do Dimitris e outras pessoas que a gente tinha, também prestava consultoria para algumas outras empresas na Grécia, no sentido de software livre e coisas do gênero. Então a gente pegava dinheiro de uma parte e investia no Transfex. Isso foi uma coisa que aconteceu conosco, e eu acho que é importante frisar. Não teve ninguém investindo no Transfex de início. A gente pegava, a gente trabalhava com outras coisas e duas, três pessoas estavam focadas o dia inteiro trabalhando no Transfex, focando. Tá? Então a gente buscava recurso de um outro lugar, vamos dizer assim. Então por isso que a gente lançava versão atrás de versão. Menos de 4 meses, às vezes no máximo 6 meses, a gente tinha versão nova e sempre validando com a comunidade Fedora, que vinha utilizando diretamente, o que a gente vinha fazendo nesses anos de trabalho. Tá? Nessa época a gente lançou o Transfex 0.8, que daí ele já tinha um pouquinho mais de funcionalidades, como gerenciamento de times de tradução, tá? Que daí você poderia criar times, por exemplo, fulano traduz para o português, então não tem por que ele ter acesso às traduções em espanhol, por exemplo. Isso evitava problema de tipo, ah, o tradutor X, que traduziu um arquivo para português, fazer o upload desse arquivo para espanhol. E daí, eventualmente, essa tradução errônea, né, que foi para o repositório, poderia aparecer quando alguém usasse o software. Então, ia escolher espanhol, por exemplo, e a tradução ia ser português. Esse tipo de coisa foi algo que a gente foi melhorando nesse meio tempo. Em 2010, ainda em abril, aqui foi foi o grande passo que a gente deu. Como a Intel vinha usando o Transfex com Moblin, tá? A Intel naquele tempo lançou uma parceria com a Nokia para criar um sistema operacional chamado Meagle, que era um Linux, que era para rodar em qualquer coisa. Smartphone, notebook, desktop, em carro, televisão, né? E naquela época, como a Intel já estava usando o Transfex, o Transfex foi uma escolha natural para eles. Só que o grande ganho para nós foi que eles não queriam se envolver com manutenção das versões que eles tinham. Então o que aconteceu? Eles foram para o Transfex.net. Porque eles não precisavam mais baixar a cada 4 meses, por exemplo, o Transfex, botar no servidor deles, fazer migração, ver se tinha algum problema de segurança. Simplesmente eles confiaram que os dados deles estivessem na nossa infraestrutura. Tá? E isso foi um passo muito importante para nós, porque uma empresa, né, empresa do nível da Intel e da Nokia, confiando numa plataforma, né, como a nossa era, no momento daquele, foi também essencial, porque confiança hoje em dia é basicamente tudo, né, no sentido de, principalmente em comunidade de software livre. Bom, nesse meio tempo a gente lançou mais uma versão do Transfex, com agora suporte a projetos do tipo Hub. O que isso significa? Que tu podia criar um projeto com todos os seus times de tradução e tu poderia colocar outros projetos embaixo, reutilizando aqueles times. Meio complicado de visualizar, mas não muito importante no momento. Bom, e daí, depois de quase 4 anos, porque já está no final de 2010, aqui na nossa timeline, muitas coisas foram validadas. Tá? E como o Transfex, na arquitetura que ele estava naquele momento, era enviar coisas para um repositório, isso significa que o Transfex precisava ter acesso a esses repositórios para enviar alguma coisa. Isso muitas vezes podia ser uma problemática, por questões de segurança. Certo? Existem outros aspectos que eu vou abordar um pouquinho depois, mas basicamente a gente pensou assim, bom, ter acesso a repositórios de outras pessoas não é o que a gente quer. Porque isso não, a gente não tem controle sobre o que a gente está fazendo. E muitas vezes as pessoas, simplesmente para traduzir um arquivo, a gente precisava ter acesso ao repositório inteiro de uma pessoa. E para conseguir fazer com que essa tradução fosse enviada de forma segura, sem conflitos com arquivos, porque nesse momento é difícil abstrair, mas quando se tem mais pessoas trabalhando em cima de um repositório, se elas mexem no mesmo arquivo ao mesmo tempo, a gente pode ter conflito, certo? Isso era uma problemática também para nós nesse caso. Então, a gente decidiu cortar pela raiz esse tipo de integração. E a gente decidiu dar tchau para os sistemas de controle de versão e repositórios. E para resolver esse problema, a gente criou uma API no Transifex e uma linha de comando. Tá? Uma coisa para frisar, que nessa época, a gente, em 2010, ainda a gente trabalhava com 4 pessoas. O time era relativamente pequeno. Então, comparado com aquela imagem que eu mostrei anteriormente, o que aconteceu? Não existe mais repositório, não existe mais programas. Existe, mas eles não são tão importantes assim no workflow. Tá? O que acontece? Qual foi a grande diferença? Hoje, o Transifex não conecta mais com repositórios. Hoje, os desenvolvedores, eles rodam um comandinho na linha de comando deles e simplesmente enviam as traduções para o Transifex, os arquivos de traduções. Não mais dão acesso ao repositório inteiro. Certo? Então, o fluxo de trabalho aqui é arquivos pequenos de traduções, então, que são enviados para o Transifex, não tem mais peso, porque muitas vezes tu tens um projeto enorme que envolve código pesado, talvez tenha imagens ou coisas do gênero no seu repositório. Então, para trabalhar em um arquivo texto de K, de repente, 20K ou coisa do gênero, tu precisava clonar esse repositório inteiro. Então, a gente tirou esse peso. E um outro ganho aqui foi que projetos que não tivessem um arquivo, um repositório público, né, a gente não conseguia suportar anteriormente. A gente só conseguia suportar repositórios públicos. Se o repositório fosse privado, a gente não conseguia ter acesso a esse repositório. Certo? Porque a gente precisava ter acesso de alguma forma. E isso era complicado. Então, a gente não quer mais saber o que o desenvolvedor está desenvolvendo ou o código que ele está escrevendo. A privacidade dele é mantida, ele simplesmente envia os arquivos de tradução para o Transifex. E agora, ao invés de o Transifex enviar as traduções quando elas estão sendo feitas, o tradutor simplesmente clica em envia, agora elas são salvas dentro do Transifex, no banco de dados do Transifex, e o desenvolvedor decide quando ele quer puxar as traduções, através da API. Então, a gente foi citado por um artigo no Read and Write como o GitHub para traduções. Porque é mais ou menos o mesmo workflow de quem desenvolve código. Faz push, envia código e pulls para puxar código para o seu repositório local. Então, o Transifex agora, ele deixou de trabalhar com arquivos, a gente não quer mais saber de arquivos, a gente simplesmente pega os arquivos que foram enviados via API, destrói eles, coloca no banco de dados, cria um template desse arquivo que foi enviado, e para todas as traduções que são feitas, a gente pega esse template, mais as strings que estão no banco de dados, junta e manda para o cliente, no caso, o desenvolvedor, quando ele pede. Tá? Pode ir? Fala no microfone.
Desculpa. Como é que é? Ah, é isso?
Repete a pergunta.
Eu tinha perguntado uma vez que o programador, né, o desenvolvedor, sobe o arquivo para ti e tu desmembra esse arquivo, né, para montar no formato que o Transifex gerencia. Como é que o desenvolvedor reintegra esse arquivo no projeto dele? Né? Como é que ele vai fazer o pull desses arquivos e aí como é que ele joga de novo na árvore Git do projeto dele?
Sim. Então, o que acontece? O Transfex tem um Transfex Client agora, que é uma linha de comando que funciona mais ou menos como o Git. Ele tem um Git Pull e um Git Push. E esse comando, ele tem um arquivinho de configuração que é colocado dentro do teu repositório. Esse arquivo de configuração, ele simplesmente mapeia os arquivos de tradução e as línguas. Então, para essa língua, esse arquivo de tradução. Para essa língua, entendeu? Basicamente isso. Então, quando tu faz um push, ele simplesmente pega aqueles arquivos mapeados e envia para o Transfex através da API. Tá? A gente abre esses arquivos, daí tem um arquivo em inglês, que é o arquivo template, né, que é o arquivo original, vamos dizer assim, que tu envia. E tu pode enviar arquivos traduzidos também. Mas não vamos complicar. Tu enviou o arquivo em inglês, tu quer ele traduzido em português. Tu enviou, a gente abre esse arquivo em inglês, coloca ele no banco de dados, tá? E onde as strings apareciam nesse arquivo, a gente coloca, por exemplo, hashes. E salva esse conteúdo, esse arquivo, no banco de dados, como conteúdo, como dado. Na hora de exportar, daí alguém vai lá e faz essa tradução para português. Na hora de exportar essa tradução, o desenvolvedor vai lá e vai dar um git pull para puxar o que foi feito do Transfex. Nesse momento, o Transfex entende, ok, foi feito tradução para português nesse projeto. Ele vai pegar o arquivo de template que a gente botou como dado no banco de dados, puxar todas as traduções que foram feitas, colocar dentro desse arquivo, que era um template, e tu vai ter o arquivo traduzido direto já, fonte, enviado para ti. Deu para sacar? É assim que funciona. Para todos os arquivos, tá? No mundo de open source, principalmente no Linux, a gente tem a biblioteca GetText para gerenciar arquivos do tipo PO, tá? Mas o Transfex, conforme ele foi amadurecendo, a gente tem praticamente aí uns 20 tipos de arquivos para gerenciar a internacionalização. Então, esse é um tipo, mas a gente gerencia desde legendas de vídeo a arquivos que são chave e valor, que é muito usado para PHP, por exemplo. Deu para entender? Então, isso foi legal. Foi uma alteração legal e vocês vão entender a importância disso daqui a pouquinho. Meu tempo já está acabando. Vamos lá. Bom, o que aconteceu depois disso? A gente fez essa alteração, tá, na base do Transfex. Isso criou uma migração sem fim. Porque imagina, a gente tinha um monte de repositórios na infraestrutura do Transfex, que ele tinha que ter acesso. Então, o que acontecia? A pessoa ia lá, criava um projeto, apontava para um repositório, e para as coisas funcionar dentro do Transfex, a gente puxava esse repositório para a infraestrutura, fazia um commit local quando uma tradução acontecia, e enviava isso diretamente para o repositório upstream, que a gente chama, repositório pai. Então a nossa infraestrutura estava cheia de repositórios e arquivos. A gente teve que quebrar tudo isso e colocar num banco de dados. Foi muito trabalhoso, mas valioso ao mesmo tempo. Tá? Então, uma vez que a gente conseguiu fazer essa migração, a gente conseguiu continuar a parceria com a Intel naquele momento, e a gente começou a dar umas pinceladas nos Estados Unidos. Tentar fazer networking over there, lá, e ver o que acontecia nos Estados Unidos, ver as startups que estavam começando lá, começar a criar um vínculo, conhecer pessoas e ver o que estava acontecendo no outro lado do mundo. Porque até então, a gente estava muito focado em comunidade. E essa parceria com a Intel que a gente fez foi um abre-portas, porque muitas vezes a gente teve que ir lá nos Estados Unidos, na infraestrutura da Intel, né, para dar treinamento e coisas do gênero para eles. Então, a gente usava esse tempo que a gente tinha lá também para criar vínculos maiores e tentar vender o Transfex para outras empresas. Então, isso começou em 2011. Tá? Nessa mesma época, isso aqui é só um adendo, mas o Django, que é a ferramenta que o Transfex é escrito, começou a usar o Transfex para gerenciar suas próprias traduções. Então, isso foi uma mão lava a outra. Foi bem legal. Eu sempre gosto de mencionar isso. E uma outra coisa muito importante que aconteceu em 2011, no início, foi com que o Fedora até então usava sua própria instância do Transfex instalada. No começo desse ano, assim como o Meagle Intel e Nokia, que eu falei anteriormente, o Fedora confiou no transfex.net para ser o hoster, hospedar toda a infraestrutura de localização dele. Então hoje nós temos o fedora.transfex.net e todas as traduções do Fedora estão lá. Eles confiaram a nós todos os dados relacionados à tradução. Confiança, de novo. Porque a gente veio já desde 2007, 2006, caminhando junto. Depois, com essa... Isso, nem tudo são flores, né? Como a gente costuma dizer. Em 2011, o LXDE deixou o Transfex. Mas ele deixou por um motivo plausível. Porque como a gente não tinha mais essa integração com o repositório, agora o desenvolvedor tinha que puxar e enviar o que ele queria traduzir, isso não funcionava muito bem para eles no que eles tinham definido como um workflow. Porque eles usavam o Transfex e uma outra ferramenta ao mesmo tempo. Isso poderia gerar conflito para eles. E essa integração era o primordial para eles, porque eles gostariam de ver o usuário que fez a tradução com o nome no commit lá no repositório. Isso era importante para eles. Isso a gente não conseguia mais suportar nesse momento, então eles decidiram simplesmente não usar o Transfex. Mas nada que nos abalasse. A gente ainda estava focado que essa era a maneira de fazer isso. Logo em seguida, teve uma iniciativa do Joomla, tá, que se chama Open Translators. Não é oficial do Joomla, mas o Open Translators é uma iniciativa para traduzir extensões do Joomla dentro do Transfex. Hoje eu diria que, junto com o Fedora, é a comunidade mais ativa dentro do Transfex. Só vou dar uma pincelada que está meio rápido aqui. Então, em junho, a gente lançou a versão 1.1 do Transfex. E nesse momento, como a gente já tinha validado muita coisa, muitas funcionalidades tinham sido colocadas no Transfex, o negócio aqui era melhorar a performance, tá? E algumas coisas relacionadas a mais arquivos de tradução, mais suportes, né, de arquivos de tradução, não só o .po que eu tinha mencionado anteriormente, melhorar a API e ter uma memória de tradução que pudesse ajudar os tradutores a evitar retrabalho. Se ele traduziu algo no passado, aquele algo do passado, se posteriormente aquilo voltar, não tem por que o tradutor traduzir novamente, vai estar ali aparecendo para ele. Isso é muito importante para o tradutor. Então, bom, aquela alteração que eu falei agora, que a gente não conecta mais com repositórios, não precisa mais ter o repositório dentro da infraestrutura do Transfex, possibilitou que a gente criasse planos pagos dentro do Transfex. Então, se tu tens uma empresa, tá? Se o teu projeto não é open source, todo mundo tem que... existem necessidades e necessidades. Se o teu projeto é privado e tu quer traduzir ele, se é o website da tua empresa, por exemplo, tá? Não tem por que isso ser open source ou coisas do gênero. Tu simplesmente pode criar um plano no Transfex, colocar o projeto privado dentro do Transfex e gerenciar a tua tradução lá. Como a gente não tinha mais que ter o teu código, a gente só tem que ter os teus arquivos de tradução, isso foi possível com aquela alteração que a gente fez anteriormente. Então a gente já fez aquilo lá pensando nesse gancho que a gente ia fazer. Depois a gente lançou mais uma versão com mais performance e mais arquivos. E em janeiro do ano passado, a gente começou a focar mesmo no Transfex como serviço. Software como serviço, que é a sigla para SaaS. Uma vez que a gente conseguiu colocar planos dentro do Transfex, bom, pessoas começaram, a gente já tinha bastante gente vindo usar o Transfex.net, como Fedora, como Migo e outros projetos menores. E uma vez que a gente colocou planos, clientes começaram a usar, porque uma coisa que vocês têm que ter em mente é que assim, a comunidade de software livre é comunidade, a gente produz software livre, open source, mas todo mundo está envolvido com uma empresa. E empresas têm necessidades específicas, e nem sempre elas são propriamente ditas open source a todo momento. Existem coisas que são privadas dentro de uma empresa. Necessidades privadas. Tem gente que quer lançar um aplicativo com um competidor e às vezes ele quer deixar toda essa infraestrutura que ele tem de criar uma nova tecnologia ali quietinha por um bom tempo, até que isso seja colocado para o público. E se você quer colocar isso para o público em mais de uma língua, em determinado, na hora que tu faz o release, desse lançamento desse software, você tem que ter uma possibilidade de gerenciar isso de uma forma privada também. Então a gente começou a focar nisso. E um ano já indo para os Estados Unidos, de vez em quando, que era o que o Dimitris fazia, a gente conseguiu estabelecer um escritório na Califórnia. E foi aí que o Transifex virou uma empresa no Vale do Silício. E nesse momento também, em junho de 2012, a gente precisava tirar essa... Não tirar, mas fazer com que as pessoas olhassem para o Transifex não só como algo colaborativo, comunitário, mas que existia um esforço por trás do Transifex corporativo também. Porque Transifex é algo que pode ser usado por empresas. A gente queria impulsionar isso. E por mais trivial que isso seja, a mudança de domínio de transifex.net para transifex.com já foi algo que a gente às vezes não percebe, mas é algo que já teve um benefício para a gente em relação a isso, para melhorar o aspecto corporativo que a gente queria ter. Então, para finalizar aí, eu estou nos últimos dois slides, nesse ano, eu não falei sobre clientes, porque não é o que eu quero passar aqui na palestra. O intuito é, como um projeto que começou lá pequenininho, dentro do projeto Fedora, para resolver um problema específico, hoje é uma empresa. Tá? A gente tem dois clientes que a gente fechou esse ano, uma parceria, que eu particularmente eu acho fundamental e sensacional, vamos dizer assim, o que eles fazem. Um é o Coursera. Coursera é uma iniciativa de videoaulas online que professores de Stanford, das melhores universidades do mundo, eles têm as aulas gravadas e isso é disponibilizado num website para quem quiser aprender e acompanhar. E eles fecharam uma parceria com nós para traduzir as legendas desses vídeos que eles estão disponibilizando. Então a gente está tentando ajudar de alguma forma, né, ainda a comunidade, a gente está querendo ainda dar algo para a comunidade. O mesmo acontece com o Open Technology Fund, que é uma iniciativa que preza pela liberdade na internet. Então, não sei se alguém de vocês conhece o projeto Tor, que é uma ferramenta de neutralidade na internet. Você pode navegar de forma neutra. O Tor é financiado por essa iniciativa. Então, eles agora fecharam uma parceria com nós, porque o Tor já usava o Transifex, existiam outros projetos que já usavam o Transifex também, que eram da mesma iniciativa. A gente englobou todo mundo e vai fazer como se fosse um guarda-chuva, uma coisa no topo e todo mundo embaixo dentro do Transifex. Tá? Uma coisa que eu fiquei sabendo aqui há semanas atrás foi que o XFCE, que tinha sua instância do Transifex própria lá há 2-3 anos atrás, finalmente resolveu mudar para o transifex.com. Então, mais uma prova de confiança da comunidade conosco. E, bom, só um slidezinho para ilustrar algumas das comunidades que a gente tem ali dentro do Transifex. Tá? Para quem não sabe, o Skype, por exemplo, existe um esforço de tradução do Skype. Existe uma comunidade de tradução do Skype. O Skype pode ser... tu pode pegar um arquivo e carregar ele dentro do Skype em outras línguas. O mesmo acontece com o Firefox. Existem iniciativas que são firmadas, né, como o Fedora, por exemplo, mas existem outras iniciativas, por exemplo, como o Joomla, que são mais não extra-oficiais, vamos dizer assim, porque o Joomla é só as extensões do Joomla. Então a gente tem coisa importante, por exemplo, como o OpenStack, Arduino lá em cima, tá? O Django, propriamente dito, Tor, que eu já falei. E, para finalizar, o que eu aprendi nesses 4, 5 anos com o Transifex? Tá? De envolvimento com comunidade de software livre e nesse processo todo que eu acabei de descrever. Que comunidade de software livre abre portas. Tá? Eu comecei no Fizzly 7. Fizzly 7 eu vim aqui sem pretensão nenhuma, com o pessoal do Projeto Fedora, comecei a contribuir com tradução, e isso me abriu portas, me deu visibilidade, porque eu era voluntariado, eu não estava procurando nada além de contribuir com a distribuição que eu estava utilizando até o momento, que eu venho utilizando desde então. Tá? Ser proativo. sempre ser proativo. Porque não espere que alguém vá te falar o que tu tem que fazer ou coisa do gênero. Sempre pergunta o que tem que fazer dentro do projeto. Né? Isso, comunidade não é uma escola. Pode servir como uma escola, mas eles não estão aqui para te ensinar. Eles estão aqui para te passar conhecimento. E eles só vão te passar conhecimento se você tiver interesse em absorver aquele conhecimento. Então, ser proativo é a chave para se ter uma boa visibilidade dentro da comunidade, software livre em geral. Resolver um problema real. A gente pegou uma necessidade que o Fedora tinha e a gente simplesmente focou naquilo e a gente, assim, a gente vai resolver isso. E isso deu a possibilidade de a gente criar um produto e uma empresa depois. Mas um problema específico do Fedora foi resolvido. E desde então, o Fedora não tem mais problema com gerenciamento de tradução. Então, foca em alguma coisa quando você está contribuindo com algum projeto. E se envolva naquilo. Bota a cabeça mesmo, entra de cabeça naquilo para resolver. Mostrar e falar sobre o que tu está fazendo, sobre a solução que tu está se propondo, ou a ideia que tu tem, não é um risco. Tem muita gente que olha isso como um risco. Eu tenho uma ideia para alguma coisa, mas eu não gosto de falar com os outros, porque vai que o cara rouba a minha ideia. Isso é um pensamento que você não tem que ter. Porque ideias só são algo, né, só se torna algo palpável se você tem a iniciativa de transformar aquela ideia em algo. Porque até então ela é só uma ideia. Ou um sonho, como um professor meu disse. Se tu tens algum sonho, só vai tornar isso em objetivo se tu botar uma data para que aquilo aconteça. Então, não tenha medo de falar, de validar a tua ideia com alguém próximo a ti, com a comunidade, em eventos de software livre. Sempre fala com as pessoas, porque isso vai validar a tua ideia, eles vão te dar insights, e você vai amadurecer de certa forma. E outro medo é não ter medo de meter a cara no mundo. Tenta, erra, acerta, cai, levanta. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Não tem muito segredo. Não tenha medo de errar, porque errando é a melhor forma de aprender. Ninguém aprende sem tentar. E era isso. Valeu, obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem tempo ainda? Não? Tá, a gente pode conversar na rua, então.